Bem-vindos ao podcast Igreja Segura para as Crianças, uma série de conversas focadas em como promover a proteção das crianças no espaço eclesiástico. Juntos com você e a sua igreja local, queremos buscar a vida em plenitude para todas as crianças, especialmente as mais vulneráveis. Queremos que todas as crianças cheguem até Jesus e que ninguém sirva como pedra de tropeço para elas. Junte-se a nós e torne a sua igreja um local seguro para as crianças.
Uma realização da Rede Mãos Dadas e da Visão Mundial.
Oi, pessoal. Hoje nós estamos aqui conversando só nós três, eu, o Stanley e a Dayana. Eu sou a Elsie da Rede Mãos Dadas, Dayana trabalha na Visão Mundial, e o Stanley hoje vai ser o nosso convidado, muito embora ele também seja um dos nossos anfitriões desse podcast, mas hoje é ele que nós vamos entrevistar. Então, durante o mês de maio, a gente vê muitas pessoas fazendo caminhadas, né? Em função do dia 18 de maio ou do Maio Laranja. Graças a Deus, essas manifestações são uma demonstração clara de que a sociedade brasileira não aceita o abuso sexual de crianças, nem a exploração sexual com vistas ao lucro. Mas nós estamos aqui num podcast, que é um espaço online, e então não dá para fazer uma caminhada, né? Pensando nessas caminhadas que serão realizadas aí pelo Brasil afora, no mês de maio, nós decidimos imaginar uma caminhada virtual. E nós elegemos alguns espaços percorridos pelas crianças durante uma semana. Hoje nós vamos pensar só no espaço ocupado pelas crianças nas igrejas locais. Então, eu vou começar contando para vocês como que é a minha igreja. E a pergunta que eu tenho para o Stanley é: Stanley, se você estivesse visitando a minha igreja, o que que você ia buscar entender para você se certificar de que aquela igreja tem indicadores de que ela é segura para as crianças?
Bom, Elcy, quando, assim, eu chegando na sua igreja, o que é que eu ia observar, né? Se realmente ela era um lugar seguro. Vamos supor que eu sou agora o auditor de segurança da sua igreja e estou entrando na sua igreja. Então, minha primeira observação, enquanto espaço físico, é coisa até corriqueira do dia a dia. Questões de exposição de fios, tomadas, exposição de eletrônico, de que forma se dá essa questão de geralmente, às vezes, até no meio da igreja, né, fica a mesa de som, fica todo esse material. Então, percebendo espaço físico, observar, por exemplo, escadaria, tem primeiro andar, tem, tipo, varanda na sua igreja, de que forma são tratado esse acesso, né, de que forma é visto esse acesso. Porque quando a gente fala de segurança, né, igreja como lugar seguro, a gente está falando de uma cultura. Então, se é cultura, ela é producente, ou seja, ela precisa estar, é um organismo vivo, pensada em todos os seus aspectos. Observaria também em relação até ao próprio altar. Como é que elas... Qual o acesso que elas têm ao altar, de que forma o altar está organizado para que essas crianças, assim, não tenham contato com a parte elétrica, a parte som, essa coisa toda. E é
Tá.
interessante que...
Deixa eu te contar duas coisas sobre isso. A primeira é
Conta aí,
que
só para mim.
o fio de alta tensão que vem da cidade, ele entra, né, no teto do primeiro andar, e o prédio, ele é no declive do terreno. Então, é térreo, o templo fica no térreo dando acesso para a rua. Embaixo desse térreo tem um subsolo que era antigamente o prédio de educação. Agora nós temos mais um prédio atrás. E para essa eletricidade passar desse prédio que fica encostado na frente da igreja, para passar para o prédio que foi feito atrás, tem um cabo de alta tensão mesmo, de uma quantidade grande de energia, que tem que ir pelo subsolo, né? Pelo solo. Só que ele estava pendurado e entrava assim num buraco no chão e seguia por baixo para chegar lá no outro prédio. Um dia nós vimos uma criança de 4 anos pendurada nesse cabo. É, lógico,
No
o cabo
cabo.
estava no cabo. Esse cabo, lógico, estava encapado, né? Com bastante borracha e tudo. Mas era um cabo de alta tensão, né? E aí nós ficamos desesperados, porque parece que a criança, ela entra na igreja e ela olha assim, onde que eu posso me machucar? E é para lá que ela vai, né? Então, aí foi sanado esse problema. Depois tinha também esse negócio que você falou aí do altar, tinha uma grade na frente do altar, separando o altar da nave. Uma criança enfiou a cabeça pelas duas partes assim da grade e grudou a cabeça lá durante um culto. E foi um Deus nos acuda para tirar a cabeça da criança daquela grade. Então você tem toda a razão. Estou concordando com você que fazer essa
Estou vendo.
vistoria é
E o bom é que
essencial.
a própria criança que leva a gente até o lugar do perigo, né? Ó, vem cá conhecer como aqui é perigoso, né? Nesse caso aí que você está contando agora, vem cá conhecer como aqui que eu posso me machucar aqui dessa forma, né? Interessante isso.
Tá,
Então
continua, que
tem que ter
mais?
esse olhar, tem que ter esse olhar, as tomadas e coisas assim, né? Que a gente faria até em casa, né? Então, é levar esse movimento, às vezes, de casa para dentro da igreja também, esse cuidado. E quando a gente está falando também de espaço de estacionamento, espaço da chegada, se é uma igreja que a porta já é livre e o diácono só olha para cima, não olha para baixo, que a criança passa por baixo das pernas dele para fugir. Então, tem várias coisinhas assim. Várias situações assim, que já vivenciei também, assim, já chamando muita atenção da gente da portaria. Minha gente, por favor, não permita que uma criança saia sozinha daqui de dentro. Mas parece que ele cega mesmo assim o pessoal da portaria, e é complicado. Mas, de maneira geral, é pensar segurança, igreja segura, nesse aspecto. Tem que ser cultural, o pastor falar sobre isso, a igreja falar sobre isso e todos também agirem sobre isso, nesses, né? Pontos não seguros. Então, estou vendo que a sua igreja precisa de uma visita bem ligeirinha lá, né? Estamos precisando passar lá, né? Na sua
Na
igreja.
verdade, esses pontos foram sanados e
Ah,
foi feito
coisa boa.
isso. Foi feita essa vistoria. E a igreja reformou várias coisas, inclusive todas as portas foram trocadas para serem portas com janela de vidro. Todas, da igreja toda. Para que nenhuma porta fosse, vamos dizer assim, uma emboscada, né? Inclusive até para coisas como roubo, né? Foi pensado em tudo. É, eu acho que aconteceu isso quando teve aquele problema lá em Santa Maria. E aqui, nossa cidade é uma cidade universitária, então parece que entrou o chip da segurança na cabeça de todo mundo, sabe? E aí foi feito esse trabalho. E com relação à segurança das crianças, no que diz respeito a oportunidades para pessoas com intenções predatórias terem acesso a essas crianças no espaço da igreja, como que você faz essa vistoria?
Quando toda a igreja que a gente vai, né, promover a igreja segura, eu faço essa caminhada, a gente está fazendo aqui virtual, né, mas eu faço real mesmo. Eu vou por toda a igreja e eu procuro justamente, assim, se vai ter alguma criança no local e se eu já tenho esse contato com ela, se eu posso ter, se alguém está vistoriando. E uma das igrejas até eu tive contato com três crianças sem uma vistoria de um adulto. Cheguei numa sala e só tinha as três crianças lá. E depois eu falei para a própria igreja, olha só que vulnerabilidade. Eles até se espantaram assim, no meio de tanta gente visitando a igreja e três crianças sem uma supervisão. Então, o predador, ele vai com certeza. Ele vai nesse olhar onde está frágil, né? Qual é a igreja frágil? É essa. Encontrando a igreja frágil, vai procurar uma família fragilizada. Encontrando essa família fragilizada, vai encontrar com certeza criança também fragilizada. Então, esse é um ponto que a gente também deve ter olhar. Supervisão é uma palavra que tem que estar no nosso dia a dia, pensando em igreja segura. Crianças supervisionadas, prestar muita atenção nos pontos não monitorados da igreja. A gente não consegue ver tudo ao mesmo tempo. E quais são os pontos principais que necessita que seja monitorado, né? Às vezes tem câmeras focadas em alguns ambientes e outros não. Banheiro é um deles, por exemplo, né? Como é o banheiro, Elcio, lá da tua igreja? Já que a gente está fazendo a caminhada aí agora na tua igreja. Como é
Então,
que você.
tem dois lugares, né? Tem dois espaços, na verdade, três. Tem três espaços de banheiro. O mais antigo é um banheiro super simples. Um banheiro de um vaso e uma porta. E é isso. Mas ele dá para uma sala de uma das que acontece em uma das salas de escola dominical. Os outros dois são mais banheiros mais modernos, né? Então tem o masculino e o feminino nos dois espaços, e cada um deles tem alguns box, e cada box com a sua porta, e aquela porta que não vai até o chão. Então, daria para você baixar e ver que tem uma pessoa lá, pelo menos pelas pernas, né? E aí, do lado de fora dos boxes, como é que chama? A torneira, a pia para lavar a mão.
Entendi. Aí nesse sentido, quando a gente observa também o banheiro, foi feito até uma pesquisa, né, recente sobre isso, e as crianças consideraram, né, o banheiro um lugar muito inseguro para eles. Um lugar muito inseguro. Uma que geralmente a criança já vai sozinha, né, de maneira geral, obviamente que já que não precisa da gente, né, para fazer suas necessidades. De certa forma, quem está no kinder não acompanha a criança até o banheiro, né? Não entra nesse sentido. E aí a gente começa a colocar como ponto vulnerável. Que estratégia nós devemos ter para que, obviamente, eu não ajude a criança na sua necessidade, porque não há razão para isso. A partir da idade que ele consegue fazer suas necessidades, só não precisa de um adulto ajudá-lo. Mas que estratégia, né, o Ministério Infantil pode ter quando se fala em banheiro? E nesse ponto aí, né, esse que é uso de várias pessoas ao mesmo tempo, né, aumenta também a vulnerabilidade entre um adulto e a criança, entre adolescentes e criança, e por vezes também pode ocorrer, sim, entre criança e criança, uma situação de vulnerabilidade. Então, precisa ter uma estratégia por exemplo, a porta principal nunca, durante enquanto criança estiver na igreja, por exemplo, a porta principal nunca ser fechada, já que tem acesso aos boxes, ninguém vai ver o que está fazendo no box. Mas no corredor que dá para a pia, então seria uma boa estratégia a porta não fechar, por exemplo, já que estamos com o momento das crianças estarem na igreja. Já esse que você falou que é o banheiro sozinho, obviamente tem que fechar a porta, né? E alguém meio que esperando lá de fora. Então são assim posições simples, né, de segurança que pode evitar, né, que situações de abuso ou outra violação ocorra dentro do espaço do banheiro.
É, nesse caso aí, desses dois que são públicos, maiores, né? Eu lembro, há uns 15 anos atrás, que quando eu estava ainda trabalhando mais próximo da ONG, que a igreja tem, que um menino, um adolescente, durante a semana, né, no projeto social, foi, como é que chama? Foi constatado que um adolescente usava esse espaço do banheiro para molestar os menores. E não era molestar no sentido de chegar às vias de fato, mas de se expor, de ficar chamando, de ficar constrangendo, e os meninos menores estavam ficando muito assustados. Só para dizer que é verdade, é um espaço que transforma um ladrão, né? É uma oportunidade.
E transformando a oportunidade, né? Transformando isso. E as crianças. E como é que se dá, Elsa? Aí, Elsa, agora eu te pergunto, por exemplo, outra coisa que eu também veria na tua igreja, quando a criança chega, ela vai sozinha para o espaço dela, ela vai sozinha lá para o, digamos assim, né? Para a sala dela é em outro prédio, fica na parte superior, em cima, embaixo. Mas ela sai sozinha.
Na escola dominical, que é o templo, né, principal em que há esse trabalho com as crianças, no domingo à noite também tem, mas o principal, que é a escola dominical, tem uma abertura onde todos se reúnem, e aí nessa abertura todas as crianças são chamadas lá na frente com as pessoas que vão ministrar a elas, aí é feita uma oração, e aí elas descem para um salão onde tem uma abertura para elas, e depois elas se dividem para as salas, de acordo com a idade.
Então, no caso, elas vão também monitoradas, né? E retornam também monitoradas. Porque o caminho é o pode haver, né, uma situação de abordagem nessa saída, né? Geralmente, até na minha igreja também, a gente também faz um pouco parecido com você, né? Fica quem vai para o momento, né, está com as crianças, ministrar com as crianças, recebe elas ali mesmo na porta da igreja. E leva elas lá para o espaço. Mas essa questão do monitoramento, né, esse acompanhamento, para que no espaço entre a saída da sala até chegar o pai, não se tenha oportunidade de alguma abordagem, de algum tipo de abordagem. E quando, por exemplo, o Ministério Infantil é afastado, que o pai tem essa obrigatoriedade de levar a criança até o local, precisa-se de nenhuma forma permitir que ele vá sozinho, né? Já aconteceu também, no meio do caminho, crianças saírem sozinhas para um banheiro, alguma coisa, e eu perceber na mesma hora, eu já pego e trago de volta aí, ó, vá com seu pai, pode entrar e você só sai daqui com pai e mãe. Mas esse caminho pode haver sim abordagem, então a gente precisa estar bem. Um olhar também sobre isso, nessa rota, esse caminho. E se esse caminho também, principalmente quando eles estão soltos brincando, também tem a questão também do estacionamento, né, que é outro fator de risco para as crianças. Geralmente tem igrejas grandes que a gente passa pelo estacionamento para chegar até a porta da igreja. E às vezes crianças estão soltas brincando e vão brincar de esconde-esconde e se escondem atrás de uma. Embaixo de um carro, de um pneu. Eu fui uma vez numa ONG, e tinha um motorista nessa capacitação sobre proteção. E ele se achando meio fora d'água, né? E eu dei o exemplo, peguei ele como exemplo, dizendo: imagina, o motorista ligando a Kombi da ONG para sair e percebe que atropelou uma criança, porque ela se escondeu, dentro do pneu da Kombi, atrás da Kombi, e aconteceu isso. Aí foi quando ele se percebeu que também fazia parte do movimento de proteção do lugar. Então, o estacionamento também há essa necessidade desse olhar mais apurado, até a gente mesmo, quando estiver tirando os carros, né, os carros saindo, olhar também se não tem alguma criança, né, embaixo desses carros. Querendo ou não, é comum esse tipo de acidente dentro dos estacionamentos.
Então, se outra pessoa, né, assim, os pastores e líderes que estão ouvindo a gente e tudo mais, se eles perceberem que não tem nem assim na igreja agora nesse momento que fosse capaz de fazer essa análise, você diria para eles que uma dica assim prática, e eu acho que eu já ouvi até você mesmo em alguma das nossas conversas, que é a gente se perceber com a visão de alguém que de alguém que quer fazer mal à criança ou de um abusador, a gente colocar meio que os óculos dessa pessoa e começar a perceber esses espaços. Tipo, se eu quiser fazer alguma coisa escondido na minha igreja, eu tenho espaço para isso? Quais seriam os lugares que eu iria procurar, né? Se eu quisesse fazer isso com as crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse olhar para o pessoal que está ouvindo a gente.
Eu chamo desse olhar, né, o colocar o óculos, né? Então, geralmente, quando eu vou falar sobre igreja segura, eu coloco um pouco esse óculos. Então, peraí, eu posso entrar aqui nessa sala assim, eu tenho acesso, sim, a essa cortina, eu tenho acesso a essa parte obscura do estacionamento, eu tenho acesso, então, até mesmo ao ponto de uma vez fui na igreja, também falei assim, os pais e as mães: se eu for agora na salinha, eu consigo trazer o seu filho, mesmo se ele não me conhecer, eu consigo trazer ele para cá? E a maioria dos pais falaram sim, você traria o meu filho mesmo sem ele conhecer você. E pior, talvez até o Ministério Infantil liberasse ele, mesmo também sem me conhecer. A gente tem todo um cuidado na escola, né? Só vai a fichinha, o pai pega, a mãe pega, a gente não entrega qualquer um na escola. Mas na igreja parece que a gente baixa um pouco a guarda em relação a isso. Então, é pensar isso. Se eu viesse fazer o mal, como é que eu faria? Eu iria, sim. Eu entraria numa sala, estaria com a criança, estaria sozinho, seria possível. Nesse gabinete seria possível em qualquer ponto, né? Então, se não está em uso, porta trancada. Então, ter esse olhar, né? Ter sempre esse olhar, esse óculos de não pode, aqui não, mas existe essa possibilidade. É o aqui não, mas existe essa possibilidade. É em cima desse óculos que geralmente eu olho para uma igreja.
Uma outra coisa que a Elsie citou sobre a igreja dela, né, que estava em reforma e tudo mais, e aí as portas não eram tão seguras e as janelas, e o pessoal tocou, né, todas as janelas por janelas de vidro e tudo mais. E esse contexto é de uma igreja que tem condições de fazer isso. Só que para o pastor que está ouvindo a gente hoje, que tem uma igreja que ele identificou agora, né, na nossa conversa, que não é uma igreja tão segura assim, que pode melhorar, mas que não tem muito essas condições, né, de melhorar a sua igreja e tudo mais. Como que você falaria para esse pastor que não tem condições dicas assim de como ele deixar a igreja dele mais segura sem precisar gastar tanto assim, né? E aí eu até uso um exemplo. A gente estava com o pastor Zé, o pastor Zé, esses dias não pode, e ele até falou, né, que quando ele não tinha condições de botar câmeras de verdade na igreja dele, ele botou câmeras falsas, e aí o pessoal achava que realmente estava sendo vigiado e tudo mais. Acho que essa já entra como uma dica daquelas pessoas, né, que não têm condições de colocar esses equipamentos, né? Mas, tipo, quais outras dicas você colocaria para esses pastores, para a gente aqui?
A primeira dica é não inventar gambiarra. Em que sentido? Por exemplo, os adultos no culto e a salinha ser na calçada, o espaço da criança ser na calçada, o espaço da criança ser aonde está o restante da bateria, aonde estão as caixas velhas. Então, se não é possível ser concomitante o que se o trabalho com criança com os adultos, então faça-se o trabalho com a família dentro do templo, cria meia hora antes ou meia hora depois, cria outro dia. Não, o culto das crianças vai ser num sábado, vamos imaginar assim. Então, esses pais vêm, deixam as crianças no culto delas, na rede delas, e ficam, e os pais que esperam. Mas só porque não tem espaço, eu não vou, eu vou deixar as crianças em qualquer lugar, qualquer espaço, de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Deixa a família assistir o culto domingo, outro dia ou uma hora antes ou meia hora antes desse culto, talvez seja possível fazer um trabalho elaborado com essas crianças. Então não inventar gambiarra nesse sentido de espaço, entendeu? É muito perigoso isso. Eu já vi salas com crianças funcionando literalmente na calçada, só para não incomodar os pais dentro da igreja.
Uma coisa que eu já vi acontecer, que eu acho que funciona muito bem, é você ter um cultinho, um culto específico para as crianças dentro do culto maior. Um período, né, 20 minutos antes da pregação, incorporado na própria liturgia, né? Que alguém vai lá e conta uma história na presença mesmo dos adultos. De forma que as crianças também estão sendo contempladas naquela liturgia, naquele ser igreja, né? Então, para uma igreja muito pequena que não
Sim,
tem,
verdade.
né? Eu acho que a gente está chegando no final do nosso tempo e da nossa caminhada, e eu sei que o desafio é grande para os nossos pastores, os nossos líderes, e tem tantas demandas, né? Tantas demandas. Stanley, como que você faz para esses líderes não desanimarem e não sentirem que essa demanda é grande demais, é uma montanha para ser transposta e que é impossível fazer?
Primeiro é o não desanimar, né? A certeza de que o principal interessado no Ministério Infantil é o próprio Jesus. Então, só aí já vem aquecer o nosso coração. E, segundo lugar, é pensar estrategicamente o que se tem nas mãos. O que é que eu tenho na mão? É só um tempo? É só uma sala? É só um momento? Então, de que forma estratégica eu consigo mobilizar em relação às crianças, em relação às famílias, né? Pensar estrategicamente. Então, Jesus, pensar estrategicamente o que se tem, não ficar, aquela igreja faz isso porque tem isso. Não, pensa os teus recursos e vai perceber que é na simplicidade. Você pode ter vários recursos tecnológicos, mas as crianças se encantam na simplicidade, naquilo que você tem em mãos. Você pode ter sala de jogos tremendos, mas assim, os melhores momentos que eu tive com criança foi no recorte de papel, foi na colagem, foi esmelando a mão de tinta, foram os melhores momentos que a gente teve enquanto Ministério Infantil. Foi no jogo, na brincadeira. Então, isso, o recurso em si é aquilo que tem na sua mão para o momento. E Então vem Jesus, o recurso que já está na tua mão, que você otimizar ele da melhor maneira. E por último, orar, irmão. Ore, porque a seara é grande e eu sei que poucos são os ceifeiros, né? Então o Ministério Infantil não está diferente disso, dessa demanda, não. É orar mesmo. Se eu manda os trabalhadores para a vinha em relação ao Ministério Infantil, eu tenho certeza que o Senhor vai chegar assim com provisão. Né, assim, lá na igreja a gente teve essa graça, né? Tinha só o templo, foi alugado uma casa só para o Ministério Infantil, até que se construísse as salas, né, do Ministério Infantil. Mas foi uma situação, não é a realidade de todas as igrejas. Mas olhe, que vai chegar o recurso.
Amém. Muito obrigada. Muito obrigada
Obrigado
por
também.
essa clareza que você tem e por essa perspectiva, né, de olhar o espaço.
Obrigado, Elcio. Obrigado, Dayana.